Este é o podcast E Por Falar em Marketing. Em cada episódio, Lucas Damaso e Luiz Felipe discutem sobre a aplicação das técnicas e conceitos do marketing no dia a dia dos negócios.
Em muitas empresas, percebemos uma certa confusão entre os conceitos de comunicação e os de marketing. Por exemplo, em alguns lugares, o setor de marketing da empresa faz muito mais comunicação do que marketing propriamente dito. Para nos ajudar a entender melhor o que difere a comunicação e o marketing e como eles se integram no dia a dia operacional, convidamos a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, Cristiane Monteiro Machado. Cris, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e tirar um tempinho aí da sua agenda para fazer esse bate-papo com a gente aqui no E Por Falar em Marketing.
Eu que agradeço o convite feito por vocês.
Cris, obrigado também por tá aqui com a gente. E começando com, acho que com a pergunta que norteia o nosso papo hoje, né? Na tua visão, qual que é o papel da comunicação e qual que é o papel do marketing dentro da empresa? O que cabe a cada um deles dentro de uma empresa?
Bom, eu sendo professora de comunicação, eu vou ter que buscar as teorias aqui para falar, mas eu não vou ficar dando aula de teoria, não. Mas tem um conceito que é teórico, que eu acho que pode ser bem útil para esclarecer isso de uma vez por todas, que é o conceito dos 4 P's. Os 4 P's são chamados o mix de marketing, né, o composto de marketing. São as 4 principais áreas que um departamento de marketing tem que observar e nas quais ele tem que agir e tomar decisões, né? Então, a pessoa que trabalha com marketing vai ser a pessoa responsável por definir qual é o produto, quais são os preços de venda, qual é a praça, ou seja, onde esse produto vai ser distribuído, né? O P de praça, na verdade, é um D de distribuição. E, por último, o P de promoção, que é a comunicação, é como esse produto vai ser promovido. Então, no dia a dia do marketing, todas essas coisas estão presentes. O que acontece é que a comunicação é uma coisa mais dinâmica, né? Ela precisa, muitas vezes, de uma atuação mais cotidiana, mais de todo dia estar acompanhando, por exemplo, uma rede social. E aí, com isso, ela acaba chamando mais atenção ou, às vezes, demandando mais tempo. E talvez as outras decisões, né, de qual é o produto que vai ser oferecido, produto, pode ser serviço aqui também, se vai ter produto novo, se vai ter alteração em alguma coisa que seja ofertada, qual é o preço ou de que formas esse preço acompanha o mercado, por onde esse produto vai ser distribuído, onde ele vai ser oferecido, onde ele vai estar disponível para as pessoas, essas outras coisas às vezes acabam parecendo menos importantes, porque são decisões que a pessoa de marketing toma a decisão a respeito delas, e aquilo é mais permanente. Como a comunicação exige uma atuação quase de dia a dia, ela realmente aparece um pouco mais e pode dar a impressão de que ela é o marketing, mas ela, na verdade, faz parte do marketing.
Ô Cris, e dentro dessa lógica, assim, você trouxe um pouco da teoria, né? E eu acho que é algo que, de fato, se manifesta no dia a dia dos profissionais de marketing. Mas existe uma tendência, quando a gente fala dessa área, né, da constituição de uma área de marketing dentro de uma organização, que elas busquem muito profissionais relacionados à comunicação, justamente para dar vazão a isso. Essa é uma questão mais de percepção, como você falou, a comunicação ela aparece um pouco mais, né? Ela é mais dinâmica, ela tá ali, é o produto, vamos dizer assim, do marketing que vai para fora e que as pessoas veem, né? Essa questão mais administrativa não vai tanto para fora, tá mais no profissional. Mas você acha que essa procura por profissionais muito relacionados à comunicação, e às vezes a gente quase nem vê eles buscando profissionais de marketing, você acha que isso pode impactar no resultado das atividades que essa área vai fazer e também nessa percepção, né, acabar oficializando, vamos dizer assim, entre aspas, essa percepção de que o departamento de marketing muitas vezes é restrito à produção de comunicação apenas?
Bom, acho que aí eu posso responder com dois olhares, né? Um que é o olhar relacionado à marca. Então você pode ter um produto excelente, maravilhoso, por um preço que as pessoas têm como pagar, e vendido num lugar em que as pessoas conseguem acessar, né? Então o P de preço, de produto e de praça estão ok. Mas se você não tem uma marca forte, e essa marca só é construída com comunicação, as pessoas podem não querer esse produto, por melhor que ele seja em termos de qualidade técnica, de características e tal. Então a comunicação faz o produto acontecer, faz o preço ser adequado ou não, faz o local de venda e de oferta desse produto ou serviço ser considerado conveniente ou não. Eu acho que isso faz com que ela tenha realmente uma... receba uma atenção aumentada dentro dos departamentos de marketing. Agora, tem uma coisa que é assim... se a pessoa só sabe fazer comunicação e ela não tem uma visão estratégica para entender o produto, o preço e a distribuição, aí a gente tem um risco de a coisa ser o contrário, de você criar uma expectativa enorme nas pessoas com boa comunicação e não ter um produto que seja tão bom assim, ou não ter uma atenção para que o preço esteja adequado ao que as pessoas querem pagar ou ao que aquela marca comporta. Então, é necessário que haja dentro de um departamento de marketing, vou falar da situação ideal, tá? É necessário que haja uma composição de saberes, provavelmente mais do que uma pessoa. Claro que eu sei que tem muita empresa pequenininha em que a pessoa, sei lá, o empreendedor faz tudo, inclusive o marketing, inclusive a comunicação. Mas imaginando empresas um pouco mais estruturadas, que tenham um departamento de marketing, não dá para ter só gente que é boa em comunicação, porque vai ficar faltando alguma outra coisa. Então, eu queria falar de duas coisas, como eu disse, né? Uma é essa questão da marca e a outra é uma historinha pessoal. Eu trabalhei com marketing em uma indústria de eletrodomésticos e eu sou formada em publicidade. Então, da parte de comunicação, eu sabia muito. E quando eu entrei, eu não sabia muito das outras coisas. Tinha visto lá na faculdade, em outros cursos que eu tinha feito, alguma coisa sobre os tais 4Ps e tal, mas nunca tinha trabalhado diretamente com isso. Quando eu cheguei lá, eu apanhei no começo, porque eu não sabia lidar com Excel tão bem assim. Eu me espantava com coisas que eram o dia a dia da empresa e daquele departamento de marketing. Então, por exemplo, o esforço que se faz em termos nessa indústria de eletrodomésticos 20 anos atrás, né? Mas o esforço que se fazia em termos de marketing, engenharia e compras, esses três departamentos, para manter um produto sem alteração, ajustando uma pecinha que ficaria melhor se fosse feita de outro jeito, trocando o fornecedor, daí entrava lá o departamento de compras, e o departamento de marketing faz a ponte com todas essas outras áreas, e eu não fazia a menor ideia de como fazer isso, então eu tive que aprender fazendo. Então, eu entendo que num departamento de marketing, se você tem alguém com uma formação mais de administração, que tem esse olhar mais amplo, isso é vantagem, junto com alguém com uma formação mais próxima da comunicação. Teria que ter, no mundo ideal, como eu falei, as duas coisas.
Ô Cris, aproveitando essa explicação que você fez agora, você mencionou das empresas menores também, né, das pequenininhas ali, que muitas vezes o empreendedor sozinho tem que dar conta de fazer o administrativo, de fazer todas as atividades de marketing também, fazer o desdobramento de comunicação. Eu vejo, não sei se você concorda, né, pergunto para o Felipe também se ele concorda, algumas empresas elas acabam emulando esse comportamento do pequeno. Por exemplo, eu já vi empresas grandes que elas têm um departamento de marketing, onde você tem ali uma atividade muito forte direcionada à comunicação e uma, vou usar um termo aqui, não sei se é correto, uma meia atividade de marketing, e elas possuem uma área de mercado, onde essa área de mercado incorpora muitas dessas atividades mais administrativas do marketing. Você acha isso uma redundância de estrutura? Ou é algo natural dentro desse contexto que a gente vive? Porque isso é meio que meio que você emular o pequeno, né? Você tem ali áreas que você vai colocando elas em caixinhas, mas elas estão fazendo a mesma coisa, ou deveriam fazer a mesma coisa e estar trabalhando de maneira integrada.
Olha, eu nunca vi um formato, um modelo, uma estrutura de organograma mesmo, que fosse superior, necessariamente superior às outras. Eu acho que cada empresa, cada organização acaba achando o seu caminho, né? Se a gente olha para empresas que têm linhas de produtos muito extensas, voltando a falar das grandes, Vai ter empresa que se organiza por linha de produto, vai ter empresa que... E daí dentro de cada linha de produto tem todos os departamentos. Tem uma área de vendas, tem uma área de marketing, tem uma área dentro do marketing específica de comunicação só para aquela linha de produto. Outras fazem uma coisa mais horizontal. Então, o marketing vai cuidar de todas as linhas de produto, as áreas de produção também vão ter uma gestão mais ampla. E cada uma vai ter que achar o jeito que funciona para si, né? O que eu acho que é problemático é quando a gente não respeita a natureza das atividades que precisam ser feitas, né? Então você, por exemplo, já vi acontecer também, passar responsabilidades que são de marketing para uma área comercial é um tiro no pé terrível, porque a área comercial tem outro foco, né? Ah, tem relação com o marketing? Claro que tem, mas o foco da área comercial é vender produto. O marketing é um caminho para viabilizar essas vendas, para ajudar a venda a acontecer, mas se a pessoa também faz a venda, ela não vai conseguir dar atenção para as atividades de marketing com a propriedade que deveria, né? Às vezes ela pode não ter o conhecimento, ou mesmo que ela tenha conhecimento, ela não consegue se dividir para fazer todas as atividades necessárias. Então, seja... como você disse, emulando o pequeno, seja desviando função mesmo, eu vejo com muita preocupação essas tentativas que muitas vezes são apenas de redução de folha de pagamento, né? Assim, vamos otimizar. O excesso de otimização pode ser um perigo, né? Eu acho que é necessário que haja o respeito às funções, às atividades, à essência daquilo que cada área precisa ter de objetivo específico e as características do profissional que vai dar conta de cada um desses objetivos específicos das áreas, seja na estrutura que for.
Muitas vezes, dependendo da orientação e como esses setores são montados, né, eu já vi em empresas que um setor canibaliza o outro, né, e aí fica aquela guerra, tipo, não, olha, a gente é isso, a gente é aquilo, na hora que acerta, todo mundo quer o mérito, na hora que erra, ninguém quer dividir a questão, né? Então, eu acho que é bem, bem, bem arriscado, assim, essa questão, né? Até porque, por experiência, assim, eu noto que muitas as empresas onde eu vi que tinham, vamos chamar de um jeitinho meio atravessado, né? De relacionar marketing com vendas, geralmente você tinha exatamente essa coisa que você comentou, de que, por exemplo, vendas querendo fazer o papel de marketing e não sabia exatamente o que estava fazendo. E a empresa ela não entendia o marketing no quadro amplo dele. Ele estava exatamente como você comentou lá atrás. Ele era um marketing restrito à comunicação, né? O marketing fazia marketing para fora, fazia endomarketing e só. Tipo, ele basicamente ecoava a voz da vendas. E até na própria cadeia dele, na própria cadeia da empresa, o vendas estava acima do marketing. Sempre ponderei isso, eu sempre, como por experiência, eu sempre entendi o marketing sempre acima, né, do setor de vendas. O marketing, o setor de vendas como dentro do marketing, né, como um dos braços que o marketing ajuda a dar liga, né? Eu acho que às vezes o marketing, pelo menos na minha visão, é muito isso. O marketing, ele funciona muito dando a liga das coisas. Ou ele que vai fazer é o cara que vai desenrolar ali para fazer aquele produto sair daquele jeito, para ter aquele retorno, para ter aquele valor, para ter, sabe? Então, muitos setores se relacionam com ele ali e ele com os setores, sabe?
E com relação a isso, tem uma outra coisinha que você comentou agora, que é o endomarketing. Também fazer dois comentários aqui. Primeiro, que você falou do marketing, de departamento de vendas estar dentro do marketing. Eu não vejo como necessário que esteja dentro. Ele pode ser paralelo, porque os objetivos de marketing não são só objetivos de vendas. Às vezes ele está dentro, né, uma hierarquia que está abaixo, gerente, sei lá, de vendas responde para um gerente de marketing, mas eles podem ser departamentos paralelos desde que haja respeito às funções, como eu falei, né? E a outra coisa que eu queria comentar é que a comunicação precisa ir além da comunicação somente de marketing. Então, como você falou do endomarketing, veja, os esforços de endomarketing ou de qualquer comunicação interna precisam acontecer e demandam um orçamento específico que, claro, vai quase sempre ser muito menor do que o orçamento de comunicação para um público externo, mas eles precisam acontecer não com o propósito de ajudar a vender, com outros propósitos, né? E essa gestão de todas as comunicações, não só a comunicação que ajuda a vender, a comunicação que constrói marca, a comunicação que ajuda o público interno a querer trabalhar melhor dentro da empresa, da organização, todas essas comunicações deveriam ter também um olhar estratégico. Como o marketing tem o seu olhar estratégico, essas comunicações precisam estar integradas, né? E nem sempre, aliás, quase nunca a gente vê isso acontecendo, né? Muitas vezes a comunicação interna e o endomarketing estão na mão do RH, que vai fazer uma coisa completamente desconectada daquilo que se faz no marketing. Já vi empresas que têm departamentos de branding separados do departamento de marketing, ou seja, a construção de marca não conversa com as ações feitas para vender o produto, embora o produto tenha essa marca, então fica também uma coisa um pouco desconectada. Então, como eu falei antes, não tem um formato único que funcione para todo mundo. E eu acho que dentro de cada realidade de cada empresa ou organização, vai ser necessário olhar para as necessidades reais, para o volume de trabalho que tem em cada área, para entender de que forma é possível organizar e estruturar isso. Mas tem que ter um olhar estratégico.
Pegando um gancho, Cris, no que você comentou agora, né, me chamou a atenção aí que você falou do profissional de comunicação, né, como que ele tem que estar preparado para ir além da comunicação, para poder executar sua atividade dentro do contexto aí do próprio marketing, do próprio endomarketing. Eu queria já emendar duas perguntas para você, se você me permite. A primeira seria, como está a preparação hoje, no contexto do panorama atual do país, do profissional de publicidade, né? Do novo profissional de propaganda e publicidade que está saindo das faculdades. Como que ele chega preparado no mercado de trabalho, justamente pensando nisso, pensando em ser mais estratégico, pensando em extrapolar aí os conceitos da comunicação, e como que ele se relaciona com esses novos conceitos de marketing, vamos dizer assim, que ativa muito a comunicação para poder fazer as ações. Dou um exemplo aqui, que é o inbound marketing, que é um conceito, o Felipe até deu risada ali, mas que é um conceito que eu questiono muito, né? Ele deu risada que eu questiono muito a prática do inbound marketing, mas basicamente ele é estruturado em cima da produção de conteúdo, né, e adequação de canais. Então tem uma galera mais nova que chama esse processo integrado de inbound marketing, e também a questão do growth marketing, que é algo que eles dizem lá que é a produção de comunicação sem necessariamente você ter um planejamento prévio, né? Você falou a questão do planejamento, mas assim, é o growth marketing, resumidamente, a grosso modo, é aquela questão da tentativa e erro, né? Você tenta ver os resultados, não deu resultado, você muda a estratégia, vai indo até que você consegue atingir, e aí você replica essa solução que deu resultado. Como que você vê essa integração, né, essa preparação desses novos profissionais para encarar esse cenário?
Bom, fala-se muito que as agências de publicidade estão morrendo. Faz 20 anos que eu ouço isso. As agências de publicidade, como existiam lá na década de 60, já morreram, né? E as que existiam na década de 80, que vieram no lugar delas, também já morreram. Não as empresas, muitas empresas estão aí ainda. Mas o formato de trabalho vem mudando, porque precisa mudar. E, obviamente, a formação necessária para a pessoa dar conta de trabalhar nesse mercado também vai mudando. Então, quando eu comecei a dar aula 20 anos atrás, a gente tinha pouquíssima coisa digital, né? Então, inbound marketing não aparecia, growth não aparecia, growth hacking, né? Tudo isso são termos muito mais recentes e que precisam ser entendidos dentro de um cenário mais amplo para a gente não virar seguidor de modinha, não é nem de tendência, de modinha mesmo. Porque tendência é uma coisa mais séria, né? Que a gente analisa com mais propriedade. Então, os espaços profissionais, né, o mercado de trabalho de agências mudou, e mudou muito. Ele se aproxima hoje mais do que as consultorias costumavam fazer, com muito mais envolvimento no negócio e muito menos simplesmente entregar uma campanha ou entregar uma peça criativa. E a formação, então, também vai nessa direção, né, de a gente formar pessoas capazes de análises muito bem feitas, de decisões muito estratégicas, e não apenas de operacionalizar, não apenas de fazer campanhas acontecerem. Dentro disso, dentro desse olhar estratégico, a gente tem necessariamente que passar por tendências como inbound, como growth, e como outras coisas que vão aparecendo, mas isso precisa estar dentro de um olhar mais amplo. Então, é possível fazer essa ter essa postura de estar sempre no modo beta, né, de ir testando, de não ter tanta certeza, você já vai fazendo, tendo a possibilidade de ajustar? Sim, é possível e é recomendado. A internet permite muito isso, nessa parte de gestão de conteúdo, de redes sociais, de tentar engajamento das pessoas, de relacionamento. E numa era pré-internet, isso não era possível. As coisas tinham que ser mais planejadas de maneira mais definitiva. Mas ainda assim, essa possibilidade de estar sempre em modo beta, ela acontece dentro de um planejamento que tem algumas diretrizes que são definidas, né? Então não dá para ser uma coisa irresponsável que vai fazendo sem planejar nada. Tem que ter algum planejamento, e dentro desse planejamento você encaixa algumas ações, não todas, que podem ser feitas de maneira menos fixa e com mais possibilidade de ajuste conforme a coisa vai acontecendo. Se é feito desse jeito, funciona super bem. O perigo é quando alguma marca ou alguém em nome de uma marca entende que dá para fazer tudo sem planejamento, que dá para fazer tudo tentando no ensaio e erro, né? Aí você corre um risco enorme de desintegrar a tua marca, né? De fazer comunicações que não conversam entre si e, por consequência, as pessoas não vão saber o que essa marca significa. Então esse é o risco que existe.
Você vê uma tendência assim do pessoal querer trabalhar com comunicação e ir para esse departamento de marketing, né, trabalhar dentro de grandes empresas? Ou você vê assim um movimento para agências de publicidade? Claro, tem a questão de que a publicitária tradicional, ela precisa mudar o foco dela, porque de fato está ali, né, o mercado está muito diferente, as questões estão muito diferentes. Você vê algum movimento de inovação dentro disso dos próprios alunos, uma vontade assim de inovar, de trazer coisas diferentes para o mercado publicitário, ou um direcionamento para grandes empresas, ou até mesmo startups, né, que vem se mostrando aí um ambiente de trabalho assim, bem atrativo, principalmente para os jovens?
Eu vejo uma mudança bastante grande no perfil de interesse dos alunos recém-chegados, assim, o pessoal de começo de curso. Quando eu fiz faculdade, no milênio passado, quase todo mundo entrava na faculdade de publicidade pensando em criação, porque era a parte da publicidade que aparecia, era, na verdade, acho que a única parte que era de fato conhecida pelas pessoas, né? Se você perguntasse para uma pessoa naquela época, uma era antes da internet, o que que um publicitário faz, provavelmente viriam respostas relacionadas à criação publicitária ou à produção no máximo, mas normalmente criação. E era esse o interesse da maior parte do pessoal quando começava o curso. Quando eu comecei a dar aula lá em 2000, também tinha muita gente interessada em criação e pouquíssima gente interessada em estratégia, em planejamento, em raciocínios que vão levar a decisões melhores para marcas. Então, assim, era muito mais o fazer da publicidade, né, pensando no produto final da publicidade, que é o material criado, e muito pouco o olhar do papel da publicidade, para que que ela serve, né, em que ela pode ajudar uma marca. Hoje, eu vejo que o pessoal já chega no curso, eles chegam muito ainda com interesses relacionados a áreas de produção, não tanto mais de criação. Então, muita gente vem para o curso de publicidade porque curte fotografia, música, game, vídeo. O pessoal já chega sabendo coisas que antes precisavam ser ensinadas, né? Então, sei lá, não faz sentido dar uma aula de edição de vídeo. Tem criança que sabe fazer edição de vídeo, então isso não é mais um conhecimento tão específico, tão restrito a pessoas que fizeram curso disso, né? Então eles vêm muito com esses interesses que eles já têm, né, trazendo já de coisas que eles já fazem, e rapidamente ao longo do curso eles vão desenvolvendo o gosto por essa parte mais estratégica, né? Então eu vejo muita gente procurando vagas de estágio, vagas de emprego, né, ou com interesse tanto em departamentos de marketing de empresas convencionais, como também com esse olhar para a inovação, para o empreendedorismo, para as startups. E aí o que a gente tenta fazer lá no curso é trazer gente do mercado para falar também dessas outras coisas. Acho que é papel das instituições de ensino abrir as possibilidades que existem, porque realmente o mercado não é mais tão restrito quanto era 30 anos atrás.
Eu também fiz faculdade lá no início do milênio, né? Tipo, tem um bom tempinho já. Queria saber contigo hoje, né, o que que é, complementando um pouquinho a pergunta do Lucas também, bem a grosso modo, assim, hoje o que se ensina, né, quais são, o que que está sendo ensinado hoje nas faculdades, pelo menos na que você coordena, na faculdade de publicidade?
Vou falar da minha, né, do meu curso. Mas olha só, a gente ainda tem, porque precisa ter, algumas disciplinas relacionadas às áreas mais tradicionais de agência de publicidade. Então a gente ainda tem área ou disciplinas que trabalham questões relacionadas a atendimento, planejamento, mídia, redação, direção de arte, toda essa parte que é a essência de uma agência. Mas isso vem cada vez menos separado em disciplinas e cada vez mais integrado. Então, por exemplo, no curso de publicidade da Universidade Positivo, a gente tem uma disciplina que se chama atendimento e planejamento. E uma outra disciplina que se chama planejamento e mídia. Não é só o planejamento de mídia, é a mídia inserida no contexto de planejamento, né? Da mesma forma, as disciplinas de criação, antigamente, elas eram separadas. Redação era uma coisa, direção de arte era outra. Agora a gente tem raciocínio criativo, criação publicitária, tendências em criação publicitária, porque o nosso foco não é só ensinar a fazer, mas sim ensinar as relações que existem dentro dessas áreas e ensinar a pensar com o olho no futuro, né? Então, não faz sentido a gente ter a expectativa de que a pessoa vá aplicar na sua vida profissional exatamente aquilo que foi ensinado dentro da faculdade. Porque isso seria muito a cara de um curso técnico, e a gente não tem essa intenção. Nossa intenção é justamente que a pessoa saiba pensar para adaptar aquilo que ela aprendeu à realidade na qual ela for se inserir no mundo do trabalho, né? Então, realmente, o mercado de trabalho que absorve esses alunos está mudando muito, mas eu faço a cada 2 anos, há 10 anos, há 11 anos, eu faço a cada 2 anos uma rodada de pesquisa com os egressos, com o pessoal que já se formou. E uma das coisas que eu pergunto é onde é que eles trabalham, em que áreas eles trabalham. E a gente ainda tem uma maioria de pessoas trabalhando em agências de publicidade. Então, dá para dizer que o mercado está se alterando? Sim, a gente está fazendo todo o possível para formar para isso, né? Mas ainda é um mercado que absorve profissionais nas áreas mais tradicionais. Então, a gente não pode tirar do curso essas áreas tradicionais. Não faria sentido também, né? Você transformar a publicidade em outra coisa, perdendo a essência. Mas o que a gente fez foi incluir disciplinas que permitam a integração, né, de saberes. Então, a gente tem hoje uma disciplina chamada Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, onde os estudantes vão exercitar uma disciplina totalmente prática, onde eles vão exercitar o dia a dia de uma agência. Tem uma outra disciplina que se chama Projeto Integrado de Comunicação e Design, que mais ainda simula aquilo que o mercado faz, que é o profissional de publicidade junto com outros profissionais de áreas afins. Então, dentro da universidade, a gente tem outros cursos que fazem parte da mesma escola, né? A gente chama de Escola de Comunicação e Design, que são os cursos de jornalismo, design, fotografia e tal. E aí os alunos fazem projetos junto com alunos desses outros cursos. E aí, nesse caso, não é um projeto publicitário, é um projeto de solução de comunicação. No ano passado, eles fizeram um projeto sobre, o tema era o centro de Curitiba que fica vazio à noite. E aí eles podiam olhar para essa informação de que o centro fica vazio à noite, sob diversos pontos de vista, né? Eles tinham que fazer pesquisas, tinham que entender melhor o cenário e fazer alguma proposta. E aí nisso vieram propostas para trabalhar com moradores de rua, para trabalhar com comércio, para trabalhar cultura, para trabalhar segurança, iluminação, uma série de coisas. Esse ano eles estão trabalhando com populações invisíveis, né? Populações públicos que não aparecem tanto. E aí também, cada equipe, composta por estudantes de vários cursos, está indo atrás de entender algum perfil de público invisível e fazer alguma proposta de comunicação para dar visibilidade a esse público. Então, a gente entende que esse é o papel do profissional de comunicação, alguém que não fica só restrito à sua formação, seja ela em publicidade, em relações públicas, em jornalismo, em design, no que for, e sim alguém que consegue conversar com outros profissionais de outras áreas e, compondo vários saberes, conseguir fazer propostas que resolvam situações, sejam elas quais forem.
Essa proposta atual do curso de vocês, assim, eu lembro que na minha época era bem mais encaixotado, né? Era tipo bem as disciplinas bem mais caixotinhos, né, digamos assim. E também achei sensacional essa integração com outras áreas, com outras visões na hora de se resolver os problemas de comunicação. Eu achei sensacional, assim, esse formato do curso de vocês.
O que eu acho interessante também, porque isso se aproxima muito do que acontece no mercado de trabalho, né? O profissional ali, seja publicitário, seja numa empresa, no departamento de marketing ou, né, em uma outra instituição, startup, ele eventualmente acaba também se integrando com profissionais de outras áreas do marketing ali, né, jornalistas, RPs, enfim, para poder desenvolver essas soluções, né? Eu achei bem interessante também essa questão desse olhar social, né, para você investigar ali soluções também que não estão, vamos dizer assim, em pauta, né, já com fórmulas prontas ou processos prontos que a pessoa pode aplicar de forma e adaptar. Eu acho que esse é um exercício interessante, até pelo que você comentou anteriormente, de fazer a pessoa pensar por si só dentro daquele contexto que ela está inserida ou que ela está observando e que ela precisa encontrar uma solução de comunicação para aquilo, né? Eu acho que você já dá uma dinâmica bem interessante para esse profissional que está saindo da academia e vai ter contato com o mundo profissional logo, né?
É, a nossa intenção é justamente essa, né? Assim, não há como ficar parado, seja na comunicação, seja no marketing, seja em áreas que não são diretamente relacionadas. A gente tem, assim, alguns ex-alunos que foram empreender em outras áreas. E nessa pesquisa que eu faço com eles, eu sempre pergunto, tá, você que mudou de área, você usa alguma coisa do seu curso? E normalmente as respostas que vêm de que eles usam justamente aquelas coisas mais amplas, né? Não especificamente como fazer um cálculo de planilha de mídia. Isso eles não usam. Mas eles usam o entendimento mais geral, a capacidade de fazer análise, o olhar mais estratégico, né, para tomar decisões considerando num olhar mais amplo, várias coisas pequenininhas ao mesmo tempo. E esses aspectos são trabalhados hoje em muitas disciplinas, não só numa específica, né? Com essa intenção justamente de formar, porque a gente não sabe para qual área o estudante vai depois, né? E sempre tem, em todo curso, tem gente que foge da sua área original e vai fazer outra coisa. Então, se a gente conseguir fazer uma formação que ajude essa pessoa, até mesmo as pessoas que mudam de área, é essa a nossa intenção, né? Porque é uma formação mais ampla.
Eu queria aproveitar, só voltar num assunto rapidinho ali, quando a gente falou do digital e sobre como a gente estava falando também da formação, né, dos novos profissionais, esse caminho de formação e aperfeiçoamento dos profissionais de comunicação que vão para o mercado. Eu vejo uma tendência, até estando no mercado ali, quando eu vejo até novas empresas publicando vagas para departamentos de marketing, departamentos de comunicação, enfim, esse direcionamento para o digital. E existem, de fato, alguns profissionais ali que eles abandonam assim, a questão dos veículos tradicionais e fala, agora eu vou focar apenas no digital. Construção de conteúdo para redes sociais, para plataformas digitais, enfim, estratégias e até a questão de investimento, de canais, escolha de canais, enfim, todo aquele composto que faz parte dessa atividade digital. Eu queria ver você, Cris e também o Luiz, como que vocês veem essa migração e essa super especialização, vou chamar assim, desses profissionais pro digital, abandonando totalmente a questão do tradicional. Eu vi que a Cris falou da questão que é importante também você ter uma visão sobre os processos tradicionais e, claro, você fazer a aplicação disso para o digital. Mas e esse movimento de só focar no digital e não ter? Vocês acham que isso limita um pouco o profissional, a atuação do profissional no mercado ou não? Como isso é uma tendência, as empresas estão abrindo espaço e pedindo profissionais com especialização no digital? Esse é um caminho mesmo que a gente vai ver crescer cada vez mais na formação dos publicitários.
Veja, a gente enxerga aí o Facebook fazendo campanhas de mídia offline, né? O YouTube fazendo mídia exterior. E aí quando a gente vê essas empresas, essas marcas que são serviços puramente digitais, fazendo comunicação fora do universo digital, a gente tem aqui um super alerta de que não se sobrevive só com o digital. Ah, mas não é impossível? Não é impossível, mas não é muito esperto, né? Porque, na verdade, a gente às vezes tem a ilusão de que está falando com muita gente ou de que está falando muita coisa e o fato de uma marca falar não significa que ela está sendo ouvida. Claro, a gente tem muito controle sobre quantas pessoas estão acessando nossos conteúdos, que tipo de engajamento cada conteúdo gera, né? Nas redes sociais, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que uma quantidade suficiente de pessoas está acompanhando aquilo que a marca fala. Às vezes, ter uma plataforma de comunicação online, ter, sei lá, um gerenciamento de linhas editoriais, uma frequência de postagem definida, a geração toda de conteúdo com uma estratégia, às vezes isso não é suficiente, porque há um limite que não é tão amplo assim para o alcance dessas mensagens nos meios digitais. Então, se por um lado a existência do digital viabiliza que pequenas marcas com pequenos orçamentos façam coisas, né? Antigamente tudo era muito caro, não era possível fazer uma campanha de comunicação se você não tivesse bastante verba, e hoje é possível, tá? Então, por um lado acontece isso, essa viabilização financeira de campanhas com pouca verba. Por outro lado, a gente tem grandes exemplos de marcas sólidas, importantes, algumas tradicionais, outras muito inovadoras, que não ficam só no digital. E eu acho que a gente pode se inspirar nelas, né, para saber que, do ponto de vista da marca, o digital funciona muito bem e ele funciona melhor quando ele é complementado ou quando ele é complemento de ações que não são digitais. Não faz muito sentido separar as coisas, dizer que vai ter uma realidade de comunicação nos meios digitais e outra realidade de comunicação nos meios tradicionais, porque afinal a marca é a mesma, né? Então, se lá no começo a gente falou que algumas estruturas de departamentos de marketing que são feitas por linhas de produto fazem com que haja até rixas internas, acho que foi o Felipe que falou isso, né? De ter equipes que são inimigas da outra equipe, porque afinal elas trabalham com produtos diferentes dentro da mesma empresa. Gente, para o consumidor é tudo a mesma marca. O consumidor enxerga a marca como uma coisa só. Da mesma forma, o consumidor também enxerga a marca, seja ela no momento online ou no momento offline, como uma única coisa, porque ela é uma única coisa. Então, esse planejamento de comunicação precisa ser feito de maneira integrada. Não faz sentido você entregar para uma pessoa ou para uma equipe a gestão de toda a comunicação digital e para outra pessoa ou outra equipe a gestão de tudo que não é digital, porque se essas equipes não se conversarem direitinho, você corre um risco aí de não apenas não ter sinergia, mas de como ter ruídos de comunicação, né? De mensagens que não se conversam. Isso do ponto de vista da marca. Do ponto de vista de vagas de espaços profissionais no mercado de trabalho, aí a gente tem algumas oportunidades e algumas situações em que a super especialização tem espaço, sim. Então, dentro de uma equipe multidisciplinar, de gente com todas as formações, com todas as características, com todas as habilidades que estão trabalhando para uma marca, tem espaço, tem vaga para alguém que seja o super especialista no digital. Essa pessoa precisa ter noções das outras coisas que estão acontecendo, mas ela não precisa ser boa em tudo, porque ninguém é. Então, ela pode ser uma pessoa extremamente especializada, desde que ela faça parte de uma equipe que tenha um olhar mais geral, né? Se quem presta o serviço de comunicação, seja dentro do próprio departamento de marketing, né? Se você tem lá na tua estrutura de marketing uma pessoa responsável pelos canais digitais, pela gestão de redes sociais, por exemplo, seja dentro de uma empresa de comunicação que presta esse serviço, se a pessoa que é especializada não consegue enxergar o que existe além da sua especialidade, aí a gente tem um risco grande de ter problemas, de ter ruídos de comunicação, como eu falei. Mas acho que há, sim, espaços profissionais para pessoas que tenham esse super conhecimento e essa super especialização em marketing, porque a gente tem visto em marketing digital, né, nas áreas digitais, em comunicação digital, porque a gente tem visto empresas que prestam serviços nessas áreas, ou mesmo departamentos em que algumas funções são feitas por pessoas especializadas.
Que, na verdade, a gente pode até pensar, trazendo para o lado até do que a gente aprende na própria faculdade, né? Há quantos anos estão tentando matar o rádio, né? Quando surgiu a televisão, o rádio está morto. Quando surgiu a internet, a TV tá morta. Aí quando surgiu não sei o que, tal coisa está morta. E no final, todos esses meios, todos esses canais vêm se reinventando, seja a mídia impressa, seja a mídia, mídia online, mídia offline. Então, assim, o que existe é uma releitura dessas mídias e um processo de integração com o novo, né? Eu acho que a comunicação, que esses canais de comunicação, eles hoje têm a visão de sempre estar se integrando de alguma forma, né? Seja para dar suporte ao digital, seja para mostrar um viés um pouquinho diferente num canal tipo YouTube, sabe? Tipo, nós conversávamos aqui agora de um podcast que é algo falado, a gente está com um projeto de botar alguma coisa no YouTube, jogar, brincar com as plataformas, com o que elas podem fazer, do que elas podem trazer para as pessoas, sabe? Eu acho que os canais é sempre aquela coisa, tem profissionais que continuam tentando matar os canais, né? Tentando matar os meios de comunicação mais antigos ou mais tradicionais. E quando, na verdade, esses canais, eles mostram, principalmente os mais antigos, na minha opinião, uma capacidade de se reinventar e de se reintegrar com canais novos, com novas formas de pensar, assim, que para mim é muito rico, assim. Desde o jornal, cara, o jornal não morreu, ele mudou, sabe? Tipo, mas ele ainda continua sendo jornal, sabe? Tipo, tem um pouquinho impresso, tem um pouquinho digital.
Nessa discussão, Felipe, eu tenho uma opinião que é muito na seguinte linha. Quando o pessoal fala que o rádio vai morrer, a TV vai morrer, né? Eu acho que eles falam mais, assim... Claro que tem toda essa confusão de, é o canal que vai morrer. Eu não acho que seja o canal que vá deixar de ser utilizado e vá se tornar ali obsoleto. Eu acho que é o formato como a comunicação é feita em cada canal. A gente está tendo essa experiência aqui mesmo com o próprio podcast, né? O podcast, o que é o podcast se não um programa de rádio gravado, que fica à disposição da internet para as pessoas ouvirem, né? É mais ou menos nesse sentido. Qual que é a diferença, né? O canal, vamos dizer assim, a forma de acesso ao conteúdo é a mesma. Eu acho que o que muda é a forma como o conteúdo é construído, a forma como o conteúdo é colocado para o público, ajustes de linguagem. E aí que eu acho que o profissional de comunicação, ele tem muita importância nesse processo de atualização, principalmente os novos profissionais que chegam no mercado, que eles chegam já com uma linguagem mais atualizada em relação ao público, ele chega com novas ideias, chegam com novos formatos, e ali você vai utilizando esses canais para fazer a disseminação desse conteúdo. Mas eu acho que, assim, permanece o rádio com o conteúdo falado, conteúdo dinâmico. Eu acho que o que altera são só esses formatos do programa, né? Assim, eu acho que você não faz um programa de jornalismo hoje como você fazia há 20 anos, por exemplo, né? Você não faz uma, vamos dizer assim, inserções publicitárias hoje em dia na mesma linguagem, no mesmo padrão como você fazia há 20 anos. Eu acho, inclusive, até quando a gente fala que a publicidade, o mercado publicitário, né, a agência publicitária tradicional, ela está morrendo, é nesse sentido também, ela está se modificando. Eu acho que o serviço publicitário, ele ainda vai continuar, né? A produção publicitária continua ainda, o que ela vai mudar é o formato de atuação. A agência tradicional, como a gente conhece, no formato que ela está, talvez não se adeque à nova dinâmica atual, mas ela vai continuar adaptada, enfim, continuarão existindo publicitários, criativos, mídias, planners, atendimentos, enfim, eu acho que a profissão do publicitário não morre. O que morre é a forma de você fazer a entrega disso para o mercado.
Deixa eu comentar em cima disso um pouquinho, então.
Claro.
Eu vou falar com certeza. A agência nesse formato de... Ou a publicidade nesse formato de interrupção, né? Então, a publicidade que entrava no intervalo do filme que você estava assistindo. Isso hoje não tem mais espaço porque as pessoas não querem, né? Tá aí, então, Netflix que nos permite assistir o filme inteiro sem nenhuma interrupção. E antigamente a gente precisava assistir o mesmo filme na televisão com intervalos a cada tantos minutos. Então essa publicidade mudou, ela não é mais aceita e ela não é nem vontade de ninguém fazer desse jeito. Nenhum publicitário quer fazer uma publicidade que incomoda os outros e nenhuma marca anunciante também quer ser esse incômodo. Então os formatos de fato mudaram. E aí, claro, toda a cadeia muda, né? As estruturas dentro das agências mudam, os cursos de formação mudam, porque a mensagem mudou também. E pegando para esses meios mais, entre aspas, antigos, né? Como o rádio, por exemplo, o que muda é o papel da mensagem que é transmitida pelo rádio, né? E muda principalmente a integração que se faz entre a mensagem do rádio e a mensagem nos outros formatos, daí incluindo as plataformas mais novas, as digitais e tal. Então, isso é uma coisa que isso é bastante tendência, né? Fala-se a respeito de comunicação integrada faz uns 20 anos, mais ou menos. No Brasil, esse papo começou lá no finzinho dos 90, comecinho dos 2000, a gente começou a ver agências de comunicação integrada. Só que as agências integradas daquela época eram agências de publicidade que aos pouquinhos começaram a incluir outros serviços. Então elas faziam principalmente publicidade, com uma lógica de planejamento, de raciocínio da publicidade tradicional, de colocar, veicular mensagens na mídia, e faziam, tinham braços de outras áreas, né? Então faziam de vez em quando uma ação promocional como apoio à publicidade, de vez em quando uma comunicação dirigida, um marketing direto como apoio à publicidade, mas o principal costumava ser a publicidade. Mais ou menos nessa época começaram a surgir agências que tinham estruturas paralelas ou braços, né, ou agências filhotes delas, só para a parte digital, separando o digital da publicidade convencional, mas também tinha essa mesma lógica de tratar a publicidade como uma coisa superior às outras formas de comunicação, né, que era a publicidade que tinha que dar as tintas e o resto obedecia. E o que a gente vê hoje, quando se fala em integração de comunicação, não se fala mais tanto em planejamento de campanha publicitária, se fala em planejamento de comunicação, porque desde o começo você pensa todas as possibilidades, você não pensa a publicidade e daí a partir dela um desdobramento para outras ferramentas, você pensa tudo, né? Planeja tudo ao mesmo tempo, cria tudo ao mesmo tempo, então não é que o profissional de criação vai imaginar na sua cabeça um roteiro e a partir do roteiro desse filme, ele vai pensar uma peça gráfica, ou vai pensar uma ação promocional, uma, enfim, alguma outra coisa. Não, ele já pensa tudo ao mesmo tempo, já pensa do conceito, o que essa mensagem como um todo precisa transmitir para as pessoas. A equipe de planejamento vai pensar de todas as maneiras possíveis como é que a mensagem precisa chegar nas pessoas, em todos os públicos possíveis, não só consumidor final. E aí, com isso, a gente passa a ter um olhar de comunicação que é muito mais amplo e realmente integrado, não tendo um carro-chefe e o resto seguindo, né? Pode ser que para uma determinada campanha precise mais de mídia tradicional, e daí vai fazer mídia tradicional. Para uma outra situação, de uma outra marca, ou até da mesma marca em outro momento, pode ser que seja só digital com uma outra coisinha de apoio ao digital. Pode ser que seja um evento, enfim, pode ser qualquer coisa, né? O importante é que esse raciocínio de planejamento de comunicação seja feito de forma muito atrelada aos objetivos que a marca tem e pouco atrelada ao que a agência ou empresa de comunicação quer fazer. Né? A coisa não depende da vontade da agência, sim do que é necessário fazer.
Cris, enquanto gravamos, né, ou no momento da gravação deste episódio do podcast Por Falar em Marketing, a gente está passando aí por todo esse cenário da pandemia do Covid-19, né? Onde nós temos aí restrições impostas aos negócios, né, aos comércios, aos empreendimentos. Isso está gerando um impacto profundo na economia do país, né, não só do país, mas do mundo todo. Eu queria ver especificamente aos profissionais de publicidade e propaganda, né, aos novos e aos que já estão estabelecidos no mercado, na sua opinião, quais foram as principais reflexões que essa pandemia trouxe sobre a necessidade de evolução da profissão, do publicitário? Claro que a gente fala muito, né, nesse processo, a gente fala muito da digitalização do negócio. Lá no comecinho da pandemia se falava muito do novo normal, que tudo vai ser digital. Agora já se fala muito na questão do retorno àquela normalidade anterior à pandemia, né, onde as pessoas estão muito carentes de contatos, né, de se reunir com os amigos, de frequentar estabelecimentos que eram comum antes da pandemia, né, fazer os programas ali em conjunto, e até de uma desintoxicação digital pós-pandemia, né? As pessoas estão muito cansadas de reuniões online, de lives, dessas produções de conteúdo, tanto produções livres de conteúdo, como a gente, né, como é o próprio formato aqui do podcast, quanto as reuniões formais, corporativas, de trabalho. Dentro desse contexto, qual a principal reflexão que você vê para o futuro do profissional aí nesse segmento da pandemia, eventualmente até pensando numa era pós-pandemia?
Deixa eu ligar minha bola de cristal aqui, porque essa é difícil de responder. Mas eu acho que algumas coisas a gente consegue perceber como mudanças que talvez tenham vindo, não para ficar exatamente da forma como estão agora, porque realmente a gente está com saudade de encontrar pessoas, né? Mas, por exemplo, o trabalho remoto, não só na publicidade, mas em muitas áreas, veio forçadamente, repentinamente, com todos os tropeços do início, né? Mas veio para mostrar que é possível fazer muita coisa à distância e, portanto, é possível fazer muita coisa fora dos limites geográficos que a gente consegue alcançar, né? Por que você não pode fazer daqui de onde a gente está, um trabalho para uma empresa que está do outro lado do mundo. Não tem nada que nos impeça. E antes existia a sensação de que era impossível. Já não era impossível, porque a tecnologia que a gente usa hoje é a mesma que tinha um ano antes, mas antes tinha uma barreira, talvez psicológica até, de quem oferece seus serviços e de quem contrata também, que eu quero ver a pessoa pessoalmente, né? Quero encontrar ao vivo. Hoje a gente não tem a possibilidade, a gente teve que esforçadamente aprender a fazer as coisas à distância. Então, isso é uma coisa que eu vejo como uma consequência positiva desse momento tão complicado que a gente está vivendo aí, de ter que forçadamente ficar distantes. Para as marcas, eu acho que depende muito do setor de atuação, mas para algumas marcas, uma reflexão a respeito das prioridades dos seus consumidores tem que estar acontecendo nesse momento, né? Porque as formas de consumo mudaram, né? As pessoas passaram a comprar muito mais online, enfim, empreendimentos como shopping centers, por exemplo, ou ficaram fechados, ou tiveram seu movimento muito reduzido. Então, são empresas de áreas que vão precisar se reinventar de alguma maneira. De qual maneira, a minha bola de cristal não consegue responder para vocês. Mas que vai ser necessário algum tipo de mudança, certamente vai, né? Então é possível que, vou chutar aqui, tá? Não tinha nem parado para pensar sobre isso, está me ocorrendo agora. Mas um shopping center, por exemplo, não vai mais conseguir ser apenas um local que reúne lojas, porque a internet reúne lojas. Então, para o shopping center atrair público para ir lá passear e ver vitrine, talvez tenha que ter mais do que apenas vitrine. Talvez tenha que ter coisas acontecendo. Lógico que os shoppings faziam isso antes, né? Eventos e ações promocionais e tal. Mas talvez eles tenham que investir mais em experiências, né, diferentes, em coisas que atendam a isso que as pessoas vão ter de carência. De fato, né, todos já estamos com algumas carências de encontrar pessoas, de poder se unir, mas ao mesmo tempo estamos com medo, né? Então eu adoraria ir, sei lá, num show de música, mas ao mesmo tempo não sei quando é que eu vou ter coragem de ir num show de música, mesmo que os números da pandemia estejam muito mais baixos. Então, para algumas coisas as pessoas vão ter que reinventar e medir de novo o que, que é prioritário para elas, o que, que é importante, o que, que elas podem abrir mão, né, de quais coisas elas podem abrir mão, do que elas de fato estão com saudades, o que, que elas vão ter como uma mudança que veio para ficar, né, alguns comportamentos de consumo que foram adotados nesse período vão acabar ficando também. Então, se cada pessoa vai ter que fazer isso, as marcas também vão ter que fazer esse esforço de entendimento. E aí, eu acho que vai ter que ser feita muita pesquisa, não necessariamente pesquisa formal, com formulário, né, mas de conversas com pessoas, de observação dos comportamentos, para que as marcas e as suas empresas consigam definir novas formas de se tornar relevantes para o público, porque coisas que antes eram muito importantes deixaram de ser, coisas que antes não eram nada importantes agora são extremamente importantes, e as marcas vão precisar dar um jeito de se inserir nessa nova escala de importância que as pessoas têm nas suas vidas para tudo, para consumo, para produtos, para marcas, para convivência, para enfim, tudo.
E acho legal, só complementando, Felipe, se você me permite, achei legal esse exemplo que a Cris trouxe, principalmente do shopping, né? Que nós conversamos aqui no episódio anterior com a Michelle Cerqueira, ela é gerente de marketing do Jockey Plaza, e ela falou justamente isso, né? Que a aposta do shopping agora é conveniência, oferecer conveniência de acesso aos produtos aos clientes, segurança e experiência. São os três pilares aí que praticamente vão orientar as atividades do shopping daqui para frente, que muda um pouquinho do contexto de que era você trazer a família para dentro do shopping, você prender eles ali, não prender, né, mas fazer com que eles passassem o tempo ali, né, ficasse vendo vitrine. Então isso muda um pouquinho para a questão de conveniência, né, e segurança, e paralelo a isso, também para ter uma atração dele até o shopping, a questão da experiência vai ser muito importante dentro do planejamento para esse tipo de empreendimento.
Eu pensei nisso na hora que ela falou também, que a bola de cristal da Cris está bem calibrada, então, pelo jeito.
Tá sim.
Meu, que bateu bem assim com o que a gente conversou com a Michelle no episódio, acho que foram uns dois episódios atrás, mais ou menos, mas é bem dentro dessa visão. E junto com esse entendimento, né, de como que as empresas vão falar com os consumidores dela, também a publicidade vai ter que, talvez, rever como que ela está falando, né, como que ela está fazendo a ponte, como que ela está comunicando. Né? Eu acho que também vai ser um momento, eu acho que uma redução dos índices da pandemia, e as coisas as pessoas começando a sair, começando a voltar a se encontrar, né? Eu acho que vai ser um momento de se reanalisar mais uma vez, mas mais uma vez olhar e entender para onde que foi esse novo momento, né? Que a gente tem acompanhado desde o ano passado, que cada momento é um momento diferente, e quando você pensa que está tudo começando a caminhar para um lado, de repente vem um lockdown e fecha tudo de novo, e aí sai todo mundo correndo, cada um para o seu lado, e tentando rever as coisas. Então, eu acho que esse mercado pós-pandemia vai ser algo bem interessante assim, de se ver.
Concordo. E, assim, tudo que a gente falou desde o começo aqui, na verdade, pode ser traduzido, né, para esse novo momento, seja ele o que for e seja ele quando for, porque a gente não tem nem noção de quando as coisas vão voltar para algo mais próximo da normalidade. O que se sabe é que não vai ser uma normalidade que vai vir de repente. A gente entrou na pandemia de repente, mas a gente não vai sair dela num instante só, vai saindo aos pouquinhos. E aí é o que eu falei, né? Vai precisar de muita pesquisa e muito acompanhamento do que as pessoas estão pensando, de como elas estão se sentindo, para que as marcas entendam quando vai ser a hora de voltar a falar como se estivéssemos no antes da pandemia e por quanto tempo é necessário falar com uma outra linguagem, com essa linguagem que está sendo usada agora, respeitando toda essa dificuldade que a gente está passando.
Cris, caminhando para o final agora, gostaria que você deixasse aí para quem está ouvindo a gente nesse momento, principalmente os estudantes de publicidade que estão começando a vida acadêmica agora, ou mesmo os recém-formados profissionais de publicidade que estão saindo da faculdade ou estão em vias de terminar o curso, né, durante esse ano. Eu queria que você deixasse, falasse um pouco para esse pessoal, até por essa questão de que eles estão entrando no mercado que está passando por uma, como a gente comentou aqui durante o tempo da nossa conversa, é um mercado que está passando por muita mudança, e essas mudanças muitas vezes são muito dinâmicas, são muito, às vezes quando a gente vê já mudou e a gente precisa se reposicionar novamente e entender para onde que está indo o mercado, para onde que está indo a comunicação. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado para esses futuros profissionais de publicidade que estão avançando para entrar no mercado agora.
Bacana. O meu recado em uma palavra, não, em uma frase curta, é: não se acomodem de jeito nenhum, porque não tem espaço profissional para quem se acomoda. Como ser desacomodado é uma característica bastante comum entre pessoas jovens, eu fico tranquila, né? Eu acho que eles não vão se acomodar. Na verdade, assim, o mercado está realmente mudando muito, ele vem mudando há muito tempo e ele vem mudando de forma cada vez mais rápida. E esse momento de pandemia, que é horrível, que a gente não gosta, que ninguém queria que existisse, ele pode se tornar oportunidade, no sentido de que estão mudando também as relações de trabalho, as relações de contratação, as prioridades das marcas e dos consumidores, e isso impacta diretamente na vida de profissionais de publicidade, de comunicação e de marketing. Então, as vagas profissionais não vão deixar de existir, elas podem mudar. E essa mudança é boa, né? Essa mudança faz com que a gente possa ter um olhar para muito mais possibilidades, né? Para não ficar uma coisa fechadinha numa só tentativa de tipo de carreira profissional. A gente pode ter muitas carreiras numa mesma vida, isso é ótimo. Então, a dinâmica do mercado de trabalho para as áreas de comunicação e de marketing, eu vejo como uma coisa que abre oportunidades e que não fecha, né? Então, voltando ao que a gente falou antes, as agências de publicidade tradicionais estão morrendo, elas estão dando lugar a coisas muito mais legais, muito mais amplas, mais abrangentes, que incluem mais coisa, que dão oportunidade para você trabalhar com gente de outras áreas e fazer coisas diferentes e ao longo da tua vida profissional mudar de áreas sem precisar começar do zero, né? Você pode ir adaptando. Então, essa capacidade de adaptação, que, como eu falei, é uma coisa bastante típica dos jovens, é algo que precisa ser colocado em prática por todo mundo desde já e sempre, né? E é isso, meu recado final aqui. É uma área de trabalho que é fascinante, que é, eu falo sempre que assim, é assunto de conversa de boteco, né? A gente não está em uma área chata, árida, sem graça, né? Histórias de trabalho em marketing e comunicação viram assunto para conversa de boteco. Só isso já é assim, um motivo para investir nessa área e para querer continuar nela. Mas fora isso, ver coisas acontecendo é uma coisa que é muito gratificante, né? Você perceber que você conseguiu fazer a diferença para uma marca, que você conseguiu explicar coisas a respeito de determinado produto ou serviço, né? Que as pessoas entenderam o que você quis dizer por meio dessa marca, isso é muito gostoso de ver acontecer. Então, recomendo que persistam na profissão, nas profissões, sempre no plural, porque é uma profissão muito plural mesmo. É isso.
Queria agradecer mais uma vez, né, por você ter aceito o nosso convite aqui. Eu faço coro ao Felipe, fiquei encantado aqui com o nosso bate-papo, né? Acho que nós conseguimos aqui um material muito rico aos ouvintes do podcast Por Falar em Marketing. E espero que nós possamos ter uma oportunidade futura para falar também sobre outros assuntos da publicidade, da comunicação, do marketing, enfim, do mercado de trabalho e quem sabe até em outros formatos aqui do nosso podcast. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, gente, a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui de coisas que eu penso e contem comigo para qualquer outra ocasião que vocês precisem.
Legal, Felipe, um abraço, até o próximo episódio.
O podcast Por Falar em Marketing está disponível nas principais plataformas online. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail mktpodcast1@gmail.com.